A data oficial para a comemoração do Dia do Radialista é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ary Barroso, que nasceu no dia 7 de novembro de 1903. Mas para a categoria ainda tem uma outra data de comemoração, que é o dia 21 de setembro, que se refere à data de criação da lei que fixava o salário base para esses profissionais. As duas celebrações reconhecem a importância do rádio como um dos meios de comunicação mais populares e democráticos do Brasil, responsável por informar, entreter e aproximar as pessoas. Além de destacar o trabalho de locutores, repórteres, técnicos e produtores, a data reforça o papel essencial do rádio na construção da história e da identidade cultural brasileira. Em Maringá, a história do município se funde com a chegada desse tradicional meio de comunicação. Em 15 de julho de 1951, entrava no ar na Cidade Canção a Rádio Cultura M. Entre o time de locutores estava Aloísio Rafael Barros, também conhecido como Barrinhos. A Rádio Cultura já não existe mais na cidade. A frequência hoje é ocupada por uma rádio gospel, a Melodia FM. Já o veículo rádio, que tantas vezes falou-se que ia acabar, segue vivo e em expansão em Maringá, graças às reinvenções e adaptações feitas ao longo dessas décadas. A emissora mais longeva em operação na cidade também é a mais ouvida. Líder de audiência desde a criação, em 1981, a Maringá FM, criada por Barrinhos e administrada pelo filho dele, Alexandre Barros, leva aos ouvintes diariamente vozes experientes, conhecidas há décadas, mas também as de uma nova geração, que pelos microfones mostram que o rádio tem sim vida longa e segue sendo uma das formas mais rápidas e acessíveis de comunicação. Uma das vozes ouvidas há mais tempo é a de Milton Luiz Soares, e não só na Maringá FM, mas também em spots comerciais veiculados nas outras duas emissoras do Grupo Maringá de Comunicação na cidade, a Rádio Mix FM e a CBN Maringá. Milton se lembra quando foi servir ao exército em Curitiba e ganhou do irmão um Walkman, um aparelho portátil que sintonizava as rádios e ajudava a passar o tempo durante as madrugadas de guarda.
E aí comecei a gostar demais do rádio. Ouvia lá em Curitiba 104 FM na época e também Caiobá FM. Voltei para Maringá doido, né? A princípio tinha ido para ficar no exército, voltei doido para trabalhar com rádio. Gravei um testezinho e trouxe para Maringá FM. Até o Alexandre tirou sarro. Ele falou assim para mim: onde você trabalhou já em rádio? Eu falei: não, nunca trabalhei. Não, trabalhou sim, teu teste está muito bom. Eu falei: não, nunca trabalhei. Não, você está querendo me enganar. Deve ter aprontado, está querendo me esconder. Eu falei: não, Alexandre, acontece o seguinte. Eu gravei esse teste, errava, gravava de novo, errava, para mostrar que se tiver uma oportunidade, eu tô aqui.
No estúdio, a mesa de som analógica, um toca-discos de vinil, comerciais rodados em cartucheira, produzidos em cassete rolo com gravadores gigantes e minuciosamente cortados para fazer a edição.
Era tudo minuciosamente cortado, editado, tudo no corte. Pegava a fita, marcava ela e cortava, era muito trabalho. E aí foi. E a rádio foi evoluindo, né? Passou de cartucheira para MD, rodando comercial. E aí depois disso para computador, depois que entrou computador, aí facilitou muito. Mas antigamente a gente era chamado de disc jockey por causa disso, era muito complicado. Complicado mesmo, né? Facilitou muito o trabalho, né, via computador.
Hoje, Milton é quem encabeça as ações externas da rádio, cuida da unidade móvel e faz uma série de vídeos para as redes sociais. Amarildo dos Santos, mais conhecido como Amarildo Legal, é outra voz que já se tornou marca registrada na Maringá FM. Com 27 anos de casa, ao mesmo tempo de Milton, à frente dos microfones da emissora, foi em Tupã, no interior de São Paulo, onde conheceu aquela que seria a futura esposa, que fez o primeiro teste para trabalhar em uma rádio.
Olha, a minha história começou lá em 1990, até um pouquinho antes, em 89, né? Eu estava prestando serviço militar em Curitiba, né? Então lá no quartel eu ficava imitando locutor. E aí fiz um curso, cheguei em Maringá, no comecinho de 90, cheguei em Maringá, aí fiz um curso de locutor com o Nailor na época e o grande Noel Guima. Mas aí não tinha oportunidades em Maringá, só tinha duas rádios na época, a Cidade e a Maringá FM, né? Então, e aí eu fui, no final de setembro, no mês de setembro eu fui para Tupã, São Paulo, a pedido do meu patrão. Eu trabalhava numa fábrica de pipocas ali do Jardim América, e eu fui para lá passear. Lá eu conheci a minha esposa hoje, numa quermesse. Falei que eu tinha vontade de ser locutor, que eu tinha feito curso, e o pai dela conhecia o dono da rádio. Bom, Dias depois, ela me liga no meu trabalho, dizendo que o pai dela tinha conversado com o dono da rádio para fazer um teste, e eu fui para lá. 1º de outubro de 90, comecei na rádio, lá em Tupã, São Paulo. Fazia AM de manhã e FM à tarde. Eram duas rádios que ele tinha, né? Mas o meu sonho era Maringá FM.
Amarildo foi contratado pela emissora maringaense em fevereiro de 1994 e permaneceu por 3 anos. Depois de mais um período no interior paulista, em 2002, o locutor retornou à Cidade Canção e à rádio que o inspirou a começar na profissão.
Amo o rádio, amo o que eu faço. Espero ficar um bom tempo por aqui ainda, falando, levando informação, alegria e entretenimento para as pessoas. E é isso. Viva o rádio!
Mas as novas gerações continuam sendo atraídas pela mágica do rádio. Entre as vozes jovens do rádio maringaense está a de Vitor Oliveira, que começou a trabalhar em uma rádio comunitária aos 14 anos. Ele conta que o interesse pelo rádio nasceu ainda na infância.
A minha história com o rádio, ela começa desde criança, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de rádio porque o meu pai gostava muito. Meu pai é pedreiro, minha mãe é diarista, então já imagina, né? Dois tipos de pessoa que gosta muito de ouvir rádio, né? Meu pai, todos os dias, ele me levava para a escola, para a creche, e ele acordava muito cedo. Pedreiro acorda muito cedo. E ele ligava o rádio num programa. Eu não faço ideia de qual programa é, de qual rádio é, isso eu não me lembro, mas eu lembro que era um cara que ele pegava a xícara de café, fingia que estava tomando, algo do tipo nessa pegada. E eu lembro que meu pai sempre de manhã tocava a mesma música, que era Madri, do Fernando Sorocaba. Então eu lembro que eu acordava, era todo dia, o rádio tocando, cheirão de café e tal. E conforme eu fui crescendo, eu sempre achei genial o rádio, a televisão em si, né? A TV, como a galera dava as notícias e como tinha as notícias no rádio também. E aí eu fui me interessando e eu coloquei na minha cabeça isso desde criança. Falei, cara, eu quero trabalhar nessa área.
Vitor descobriu as possibilidades do rádio inicialmente através da internet.
E aí, com a internet, a gente começou a fazer um programa toda sexta, um programa mais religioso, eu e um amigo meu. Toda sexta-feira a gente fazia esse programa por live no Facebook, né? Teve uma época que live no Facebook era estourado e tal. E aí, com essa live, surgiu a ideia desse programa ir pra rádio num domingo de manhã. E aconteceu, né? Foi num domingo de manhã, virou esse programa e eu comecei a fazer ali. Era um programa cristão, né? Um programa religioso, onde a gente lia a Bíblia, tinha música, participação. Aí, explorando o Facebook, o rádio, né? A galera começou a participar. E aí, o diretor, na época, o Luiz Carlos, que é diretor da Sarandia FM até hoje, ele falou, cara, você não quer fazer a programação da semana também? Você tem um time bom e tal? Só que ainda eu era muito inexperiente, né? Não tinha curso de nada, era praticamente uma criança, isso com 14, 15 anos, né? Não me lembro muito bem, assim.
Determinado em seguir o sonho, Vitor buscou aprender mais e participou de um projeto sobre rádio e radionovela. Pouco tempo depois, foi convidado para trabalhar na Rádio Mix FM, onde foi locutor e produtor, enquanto trabalhava aos finais de semana na Maringá FM, até assumir a função de repórter para Maringá FM no jornalismo diário. Ele conta que recebeu apoio e auxílio dos locutores mais experientes, mas que também auxiliou a equipe da rádio na transição para o universo digital.
E aí o rádio hoje é muito diferente de como era, né? Quando eu entrei na Maringá FM, entrei ali na Mix e tal, né? Tava tendo a transição ainda pro digital, isso 2020, né? Apesar de ter ali uns posts, etc. Mas tava tendo aquela transição de fazer live, né? Transição de gravar vídeo. Eu lembro o primeiro vídeo que a gente gravou na Vertical, eu e o Luiz Lemos, entendeu? Então teve essa dificuldade de trazer isso, né? Dizer, ó, a partir de agora o locutor não é só locutor. Ele não só mexe na mesa, mas ele também tem que gravar um Reels quando precisar, tem que mandar um alô, pedir para seguir o Instagram da rádio. O rádio é minha vida, tamo aí e vamos que vamos para mais 90, 100 anos de rádio.
Mas o mais novo locutor do Grupo Maringá de Comunicação é Gustavo Pavanelli, de apenas 20 anos. Natural de Terra Boa, ele começou por acaso, levado pelo pai para conhecer uma rádio da cidade.
Sempre ouvi rádio a minha infância inteira, a minha vida inteira, só que nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com isso, seria um trabalho que eu exerceria. Eu digo que sem querer, porque meio que meu pai, ele era amigo de um coordenador da rádio da minha cidade, eu sou de Terra Boa, e aí o meu pai, a gente tava no churrasco, ele era de casa, né, e frequentava bastante a minha casa na época, a gente fazia muito churrasco, e aí ele e meu pai um dia resolveram me levar pra rádio. Eu, claro que discordei no momento, jamais imaginei fazer isso, mas meio que acabei topando a ideia, porque era adolescente, né, não fazia muita coisa, só jogava bola e e também estudava, e acabei indo. Nas primeiras semanas aprendi a colocar música, aprendi um pouco sobre rádio e tal, e depois fui pegando gosto, comecei sozinho a ir abrindo o microfone, começar falando a hora e tal, e fui perdendo essa timidez, essa vergonha.
Gustavo passou por emissoras de Terra Boa e Cianorte, onde teve oportunidade de aprender com profissionais experientes e desenvolver também o lado digital do rádio.
Bom, quando eu fui para Cianorte foi meio que o meu ápice assim, de aprendizado, aprendi muito com toda essa galera que trabalhava lá. Música FM, o nome da rádio de Cianorte. E eu comecei a fazer blitz, comecei a fazer externa, comecei a fazer o ar também. E a partir daí comecei a me profissionalizar também nas redes sociais, que precisavam de uma função dessa também. E aí comecei a também cuidar do Instagram da rádio, dessa rádio que eu trabalhava em Cianorte.
O convite para trabalhar em Maringá veio depois de uma coincidência e muita persistência.
Eu conheci o Vitinho, conheci ele numa amostra de profissões que a Mix fez na UEM, na época que eu estava no último ano do ensino médio. E aí, a partir daí, eu comecei a seguir o Vitinho, né? Comecei a acompanhar ele no Instagram e tal. E aí, um certo dia, eu tava lá trabalhando em Cianorte, pensei, cara, como que deve ser para entrar lá no Grupo Maringá de Comunicação? Porque para quem mora em cidades mais do interior, ou até mesmo para outras cidades, o Grupo Maringá de Comunicação, a Maringá FM, a Mix, todas as emissoras aqui do grupo são referências. Então, basicamente, sempre foi o meu sonho chegar aqui quando eu comecei a ver que eu ia trilhar esse caminho, sabe? Que eu ia seguir para o mundo do rádio. Sempre me espelhei em chegar aqui na Maringá FM. E aí eu acabei mandando uma mensagem pro Vitinho, perguntei como que funcionava para entrar. Tinha uma vaga para ser folguista na época, né? E aí acabou dando certo, acabou abrindo uma vaga de locutor aqui na Mix, que é a vaga que eu exerço hoje em dia. E acabei vindo para cá. Basicamente, já realizei um dos sonhos da minha vida, digamos assim, que é estar aqui no Grupo Maringá de Comunicação e fazer o que eu faço hoje. Aqui é onde sempre eu almejei, sempre sonhei, desde quando eu comecei a chegar. E foi uma realização pessoal muito grande, assim. É algo que todo dia que eu lembro, assim, eu fico muito feliz e nem imagino, porque hoje em dia eu tenho 20 anos, né? E já completei um sonho de vida pessoal, assim, é algo muito forte.
O rádio segue evoluindo com o streaming e as plataformas digitais e segue sendo o meio de comunicação com maior credibilidade e proximidade com o público, segundo as pesquisas. O jovem radialista acredita que o futuro do rádio depende dessa união entre tradição e inovação.
Tem locutores aqui que têm mais anos de rádio do que eu de vida. Então, é muito, muito louco isso, porque a gente aprende um com o outro. Porque quem é da velha guarda, quem é mais velho, assim, acho que não pegou essa atualização do rádio. Porque hoje em dia o rádio ele não é mais só rádio mesmo, só a galera ouvir o áudio e tal. Hoje em dia o rádio tem que estar muito ligado com a modernidade. Então, além disso, o rádio ele é rádio, obviamente, mas ele também está ligado às redes sociais, está ligado a Instagram, está ligado a estar na rua conversando com o ouvinte. Então, se você não tiver ligado a essa modernidade, né, o rádio ele vai se atualizando, ele vai se reinventando. Então, quando eu cheguei aqui, eu já sabia a mexer com redes sociais, já tinha um conhecimento maior em redes sociais, já toda experiência assim com locução. Claro que grudei nos mais experientes, no caso a galera que tá aqui há muito tempo, e hoje em dia, até hoje na verdade, aprendo a cada dia mais com eles, porque são grandes profissionais e são grandes inspirações assim no meio profissional e até pessoal também. São pessoas que eu já ouvi também quando eu trabalhava em outras emissoras, eu ia trabalhar ouvindo a Maringá FM, voltava ouvindo a Maringá FM, então ouvi essa galera há tempos atrás e hoje em dia trabalhar com eles é algo assim inimaginável. Então são pessoas que carregam assim uma bagagem muito grande e se você estiver aberto a realmente aprender, eles podem te ensinar muito assim. É muito gostoso estar nesse meio. Cada dia mais eu me surpreendo e me encanto mais com isso. Para mim é uma paixão que foi crescendo e cresce a cada dia mais e estou muito feliz mesmo por fazer parte disso e fazer parte aqui do grupo também, de estar onde eu sempre sonhei.
Brenda Karamaski para a CBN.